A gente já falou no começo do programa também sobre o uso, né, das tecnologias, né, da inteligência artificial nos vestibulares aí pelo Brasil. E sobre isso falamos agora com o Gustavo Gonçalves, ele que é CEO de uma empresa que cria estratégias de marketing para a educação. Boa tarde para você, fique à vontade, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvinte da rádio. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho para vocês aí do que a gente tem feito. Fique à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem, tá?
O uso da tecnologia, então, ele foi ampliado, né? Imagina-se, né? A gente sempre fala aqui, né? Muita gente já falando fora da educação, né? Usando a tecnologia para outros meios, né? Seja para vender, seja para comprar. E a gente vê isso na educação também, né? Teve que se adaptar, não teve jeito. 6 meses aí de pandemia, né? De epidemia aqui no Brasil. E essa situação, então, chegou aos vestibulares, né? Que já alteraram data, já alteraram todo o calendário. E vocês notaram mesmo esse uso, esse interesse maior, então?
Essa pandemia, né, atingiu, eu gosto de falar, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? E existiam algumas tendências que elas acabaram sendo aceleradas com essa necessidade que a pandemia causou das pessoas estarem remotas, né? E algumas atividades que são ou eram estritamente pessoais ou ao vivo ali, né, no tete a tete, que a gente criasse soluções para poder atender essa demanda, né? Então, a gente já vem estudando inteligência artificial há mais de um ano, a gente já tinha sugerido para alguns clientes a implantação de processos que eram até então estritamente presenciais, né? Como vestibular, como matrícula online, matrícula presencial, a gente trazer isso para o ambiente online, porque já se dispõe de tecnologia para isso, né? A gente já abre conta em banco remoto, a gente já faz pagamento remoto, a gente já faz depósito com cheque remoto. E a instituição de ensino, eu trabalho nesse mercado há 18 anos, vivia num mundo à parte disso, né? Um mundo mais tradicional, um mundo mais, se a gente brinca, analógico, né? E com essa necessidade, a gente viu uma corrida de várias instituições buscando soluções desse tipo, e a gente já tinha a solução pronta, e a gente viu que é uma demanda que a população já tem, né? Então, assim, para que ir a uma escola fazer uma visita, eu posso fazer um tour virtual, né? Eu posso até ir lá depois, mas sei lá, ver uma sala, ver uma biblioteca. Então, para que ir lá fazer um vestibular, sendo que eu posso fazer isso remoto, sendo que eu já tenho dispositivos hoje que dá a garantia de que a pessoa que está fazendo a prova, né, e as pessoas fazem a prova sendo filmadas, tirando fotos. Então, eu acho que se tem uma coisa, né, a pandemia era um caos, né, um desastre para toda a humanidade, mas também nessas dificuldades aparecem oportunidade de inovação, e a gente dá um avanço em algumas coisas que prendiam a gente, nem seja a tradicionalidade.
Sim, são oportunidades e mudanças necessárias. A necessidade faz isso, né? A Stephanie Edar também tem uma pergunta, Stephanie?
Sim, Gustavo, o uso da inteligência artificial, ele traz quais outros benefícios para os vestibulares, além desse da possibilidade de fazer as provas de forma remota? É possível dizer que traz mais segurança, por exemplo?
Eu acho que assim, eu não gosto de falar que ele te traz mais segurança, né? Mas eu acho que ele te traz uma segurança igual a que você teria nos processos tradicionais. Mas o que a gente tem de ganho, primeiro, é em agilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem uma solução que a pessoa faz uma redação de até 2.000 palavras e o robô corrige essa redação em até 20 segundos. Né? Então, você consegue entregar um resultado mais rápido, um resultado super confiável. A gente tem o robô que a gente utiliza, ele analisa basicamente 4 pontos, que é o que o MEC exige na prova do Enem, por exemplo, que é quanto que a pessoa está dentro do tema que foi proposto, gramática, quanto ela conseguiu desenvolver sobre um determinado assunto, né? E então, analisa esses pontos traz um resultado, porque a inteligência artificial, essa máquina está treinada para isso. Qual que é a vantagem? A gente faz isso mais rápido, a gente consegue entender, até no processo de aprendizagem, que é isso que a gente usa no vestibular, pode ser usado para trabalhar as avaliações permanentes da instituição. Você consegue ter ranqueamento de quais os assuntos as pessoas estão tendo mais dificuldade, e aí, academicamente, as pessoas podem trabalhar melhor essa sala de aula. E é uma correção que é padronizada, né? Uhum. A gente pega, por exemplo, trazer um exemplo, o Enem, né? Quando tem o Enem, você tem um monte de redação no Brasil inteiro, e você tem milhares de pessoas, professores, corrigindo a prova. Por mais que você tenha um padrão, cada pessoa vai corrigir de alguma forma. Uhum. Né? Então, você acaba que você tem um critério da subjetividade nesse tipo de avaliação. Então, quando você tem uma máquina tá treinada para ler esse tipo de assuntos, conteúdos sobre esse tipo do assunto proposto, uhum. você consegue ter uma padronização, você consegue ter uma legitimidade até melhor do que você teria com a correção humana. Né? Então, a gente briga assim. A inteligência artificial, a ideia dela não é substituir o papel de professor, não é, é
o papel de... O pessoal tem esse medo, né?
É, todo mundo tem esse medo. Isso é um tabu, né? Natural, quando a gente está falando de inovação. Mas, na verdade, a gente quer deixar o professor, o ser humano, com aquilo que ele tem mais capacidade, que é de inovação, que uhum. é de entender, né, a cognição do processo. Agora, ações que são repetitivas, né, vou dar um outro exemplo, chatbot, por exemplo. A gente implantou o chatbot com inteligência artificial. Se você treina um call center para responder dúvidas, a cada pessoa que sai, você tem que fazer um treinamento todo novamente. Uhum. Né? Quando você consegue usar um chatbot e ele trazer as informações para a população, a gente consegue manter um padrão nas informações e entender o que as pessoas estão tendo mais dúvidas, mais questionamentos, e gerar mais informações. Então, o ser humano, ele vai fazer com o que ele pode fazer de melhor. A parte analítica, a parte intelectual, a parte... O serviço sujo, o braçal a gente deixa para mais. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar desmistificar e mostrar que nada substitui o ser humano. É a capacidade de raciocínio, a capacidade de inovação, a capacidade de empatia, né, no processo de aprendizagem, nada substitui. Mas a gente vai deixar o melhor recurso, o recurso mais caro, para dar um tratamento diferente. O que for repetitivo, a gente deixa para os bots e para a inteligência artificial nos ajudar a ter um desempenho melhor. Essa que é a nosso entendimento.
Gustavo, a gente recebeu uma pergunta aqui de um ouvinte que eu achei muito interessante. Nosso tempo está super curtinho, mas eu vou perguntar porque também é uma dúvida que eu acho que muitos têm, né? Ele disse aqui, o ouvinte é o Fábio, de Campinas. Ele disse que as provas remotas não funcionam, opinião dele aqui, que a pessoa pode consultar o Google e ninguém fiscaliza. Como é que é feita essa fiscalização? Você consegue explicar rapidinho?
Sim, então, isso depende de instituição para instituição, né? A solução que a gente tem, ela pode ser configurada de acordo com o nível de exigência que a instituição quiser. Então, eu posso ter o browser bloqueado para que ele não consiga sair desse browser, né? Porque a partir do momento que ele sair, ele já é reprovado. A gente pode deixar o browser proibindo que as pessoas copiem e colhem, né? E a gente pode filmar, inclusive, enquanto as pessoas fazem a prova, para a gente saber o famoso cara crachá, que é o Gustavo mesmo que está fazendo a prova, né? Agora, o que a gente também precisa, é um ponto delicado da gente tocar, 90% das pessoas que vão fazer uma redação, vão fazer uma prova na instituição, prova tradicional, elas têm um índice de desempenho baixo, né? Uhum. Então, qual que é a função? A gente tem que voltar lá na década de 70. Qual que é a função do vestibular? O vestibular foi instituído no Brasil para ser um processo seletivo porque não existia faculdade para todo mundo. Então, você tinha muita faculdade pública, as faculdades, muita gente querendo entrar e pouca vaga. Então, você tinha que criar um processo que fosse igualitário para que as pessoas entrassem na faculdade, né? Que não é uma realidade que a gente tem hoje mais. Hoje você tem muito mais vaga do que candidato, tirando alguns cursos, medicina, direito. Então, não existe a necessidade do vestibular ser seletivo. O que o MEC exige é que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento, porque, na verdade, quando ele entrar na faculdade, ele vai se desenvolver na sua dificuldade.
Uhum. Sim, sim.
Né? Então, o problema é esse, assim, é que as pessoas enxergam o vestibular como tendo que ser difícil. E, na verdade, ele não tem que ser difícil, porque você não tem mais processo seletivo. Né? Você tem muito mais vaga do que candidato querendo entrar nas instituições.
Uhum, tá certo.
Né? Então, o que a instituição precisa fazer é criar um processo onde ela meça, né, mensure o mínimo de conhecimento que aquele aluno tem que ter, e a partir daí, na hora que ele entrar, ele vai se desenvolver dentro da instituição. Agora, esses níveis de complexidade, a gente pode setar na ferramenta. Uhum. A pessoa votou em duas questões de gramática. Ele já pode ser tirar zero ou tirar 0.1. Depende do que a gente quer fazer. Uhum. Né? Mas isso eu acho que é mais um tabu do que realmente um problema pro processo seletivo.
Tá certo. Então, Gustavo Gonçalves, CEO de uma empresa que cria estratégia de marketing para educação, participou aqui com a gente, bateu esse papo, ouviu também perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente agradece demais, Gustavo. Boa tarde para você.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você. Excelente programa e estou sempre à disposição. Tá? Um abraço.